Graça e paz da parte do nosso Deus sejam com você e com toda a sua família. Esta é a devocional número 14 da série Viva a Ressurreição. Romanos 6 foi o texto da nossa mensagem do domingo passado, em que conversamos um pouco sobre a pergunta com que Paulo inicia esse texto e divide esse argumento dele em duas partes, e estas duas partes são marcadas justamente por uma pergunta retórica que o apóstolo Paulo faz, que é: devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Versículo 1. E também lá no versículo 15, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Para as duas perguntas, a resposta evidente é não. Uma resposta que qualquer pessoa cristã acertaria. Não, um enfático não. Nós não temos mais nenhuma relação, compromisso, dívida para continuarmos a viver no pecado. Agora, o grande problema, e que persiste até hoje, não tem a ver com responder corretamente com as palavras, mas responder corretamente com o modo de se viver. Daí a ênfase que nós temos tentado dar ao longo dessa série. Somos chamados a viver uma vida de ressurreição. Somos chamados a viver uma nova vida. Vamos ler o versículo 4? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Nós estamos unidos com Cristo Jesus. Essa é uma primeira e importante verdade que nós precisamos assimilar. Quer dizer, conhecer essa verdade, refletir sobre essa verdade diariamente e buscarmos repetidamente aplicar essa verdade à nossa vida. Jesus Cristo morreu a nossa morte e lá nós estávamos com Ele. Quer dizer, não há nenhum sentido em Jesus Cristo ter morrido por nós sem que nós também tenhamos experimentado esta morte com Ele, porque Ele morreu e triunfou sobre a morte. Na sua morte estão os fardos dos nossos pecados. Ali, Jesus Cristo, como sacrifício substitutivo, estava levando sobre si toda a condenação que nos era devida. Agora, esse ato sacrificial de Jesus é a nossa libertação. E aqui é que está a grande chave da maneira como Paulo nos faz pensar o pecado e a nova vida em Romanos capítulo 6, 7 e 8. Vamos ler do versículo 5 em diante. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Até aí. Esses três versículos mostram o seguinte para nós: o pecado não diz respeito apenas às coisas que nós realizamos. O pecado não tem a ver primeiramente com ações pecaminosas. O pecado é apresentado a nós aqui nesse texto como um poder escravizador. O pecado é uma força que nos mantém em cativeiro, fazendo com que obedeçamos à sua vontade e não a nós. Por isso, aqui nós temos uma mudança de perspectiva. Achávamos que o pecado era nós satisfazendo a nossa vontade, mas não levávamos em conta que a nossa vontade, na realidade, era o poder do pecado que nos escravizava e nos fazia viver de acordo com esta vontade oriunda da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza em Adão. Significa que nós não somos senhores e senhoras nem mesmo dos desejos e das vontades do nosso coração. Significa que por trás de tudo isso existem forças invisíveis, existem poderes invisíveis que determinam muito mais como nós pensamos sobre nós mesmos, determinam os desejos do nosso coração, os nossos sonhos e projetos, os compromissos e acordos que nós fazemos para nos tornarmos a pessoa X ou chegarmos à posição Y, enfim. Tudo isso tem a ver com forças secretas que estão atuando em nosso coração. Tudo isso debaixo de um poder escravizador que Paulo aqui chama de pecado. Estar em Cristo é ter sido liberto destes poderes. É estar completamente livre de uma vida para a satisfação da vontade do pecado. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Versículo 7. E aí o versículo 8. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Essa é a grande boa nova. A nossa vida é uma vida de quem veio da morte para a vida. Afinal, para que a ressurreição exista, seja uma realidade, ela precisa que deixemos para trás uma sepultura. Algo foi morto. Alguma coisa morreu para experimentarmos esta nova vida que Deus nos propõe em Cristo Jesus. No versículo 15, ele também faz esta pergunta. Como podemos continuar pecando uma vez que pela graça somos libertos da lei que trazia sobre nós a condenação? Bom, não tem lógica, é claro que nós não vamos continuar pecando. E aí no verso 16 ao 18, ele reforça essa ideia. Veja só. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Paulo usa um jogo de palavras que é como se fosse uma troca de senhorio. Estar em Cristo é agora estar debaixo de um novo senhorio. Agora, este senhorio, que é o senhorio de Cristo, ou seja, Deus governando sobre nós, é aonde encontramos a verdadeira liberdade. É ali que está a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Com isso, meu irmão, minha irmã, esse texto nos mostra algumas coisas super importantes sobre a nossa jornada, a nossa caminhada de fé. As pessoas que estão em Cristo, que ao longo dos dias experimentando as novidades do Evangelho pela leitura da palavra, pela oração, pelas pregações, devocionais, enfim, conselhos, essas pessoas vão rumando à maturidade, pelo menos esse é o caminho esperado de um discipulado cristão. E a maturidade só acontece quando nós temos escancaradas diante dos nossos olhos a realidade sobre o nosso eu interior. Quando nós descobrimos que nós não somos os senhores da nossa vontade, que ainda operam em nós forças pecaminosas, porque fomos libertos do pecado. Mas este processo ainda não concluiu-se. Este processo de libertação do pecado, ele continua pela graça de Deus. Uma vez que agora, pela graça de Deus, pela atuação do Espírito Santo, pelo papel transformador da nossa mente que tem a palavra de Deus, nós estamos removendo todas as marcas que o pecado imprimiu nas nossas mentes e no nosso coração. Isso significa que a cada vez que nos tornamos mais conscientes da verdade sobre nós e da realidade ainda presente de marcas do pecado que estão ali impulsionando os nossos desejos, direcionando o nosso coração, nos fazendo agir de determinada maneira, estão ali marcas escondidas nos nossos hábitos, nas coisas que fazemos em secreto, estão escondidas ali naqueles desejos de riqueza, de poder, de fama, de reconhecimento, nos ídolos que ainda conservamos, na tentativa até de não nos desvencilharmos deles, deixamos eles ocultos, escondidos, em segredo nos nossos corações. A verdade sobre nós é que nós não somos confiáveis e que precisamos, dependemos até da graça de Deus para que a verdade sobre nós seja realmente vista por nós. Um cristão não tem medo da verdade e ele não tem medo, principalmente, da verdade sobre quem verdadeiramente ele é. Ele não tem medo mais de se olhar no espelho e descobrir no espelho um impostor, alguém que continua a esconder nas suas ações, hábitos, desejos, impulsos, males, aquilo que ainda são compromissos com o pecado. Ele não tem medo de ver a verdade, porque ali diante daquele espelho não apenas está aquele impostor, mas está também alguém que foi salvo, alguém que foi lavado no sangue do Cordeiro, alguém sobre quem o pecado já não exerce o domínio, a não ser que nós nos sujeitemos ao pecado, a não ser que nós escolhamos obedecer o pecado, o que evidentemente nós não devemos fazer. Que a graça de Deus continue a conduzir a sua reflexão e vida, e amanhã retornaremos nas nossas devocionais falando sobre a beleza de uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Até lá!